A Rádio Rio de Janeiro apresenta Momentos de Solidariedade, um programa da ASSI, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional.
Não sejamos felizes sem que os outros o sejam também. Desembargador Liborne Siqueira. Esse é o lema do nosso fundador e que inspira as atividades da ASSI desde 1967. São mais de meio século buscando fazer a diferença, buscando contribuir para a construção de um mundo melhor, mediante ações de solidariedade com famílias, crianças, jovens, adultos e idosos em situação de exclusão social. A proteção social, a reabilitação de pessoas com deficiência, a educação dos indivíduos em cursos de graduação, pós-graduação em sua faculdade Freise, o ensino técnico, o ensino fundamental, são os nossos meios. Jesus disse: "Nisso reconhecereis que sois meus discípulos, ao vos amardes uns aos outros." É isto que o lema do nosso fundador quer dizer. A solidariedade para a ASSI é uma premissa. É um sentimento que nos remete à aceitação de compromissos com a fraternidade e com a responsabilidade recíproca diante das dores e adversidades dos irmãos do caminho. Não basta sermos irmãos, é preciso nos sentirmos irmãos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Então, como podemos nos considerar felizes vivendo neste mundo de desigualdades e exclusões, se nada fizermos para ajudar as pessoas que em nosso redor vivem em situação de vulnerabilidade e exclusão? Somos filhos do mesmo Deus. Portanto, não basta sermos responsáveis por nossa própria evolução. Devemos ser corresponsáveis pela evolução dos irmãos do caminho. A empatia, isto é, colocar-se no lugar do outro, é uma virtude essencial. A alteridade, ou seja, aceitar o outro como legítimo outro, é uma qualidade fundamental para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Solidariedade, eis nosso objetivo. Fraternidade, eis a nossa missão. A ASSI, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional, e a Rádio Rio de Janeiro estão solidárias nesses propósitos, bem como solidária com todos vocês, caros ouvintes. Mas para isso, necessitam de sua contribuição, para que possam continuar a cumprir suas missões. Vocês são os nossos mantenedores. Lembrem-se do lema: não sejamos felizes sem que outros o sejam também. Liborne Siqueira.
Juntos somos mais fortes. A Rádio Rio de Janeiro jamais duvidou disso. Através da nossa programação, a emissora da Fraternidade leva até você uma palavra amiga de fé que possa fortalecer, consolar e ajudar a enfrentar as dificuldades. Porém, a Rádio Rio de Janeiro também conta com seu apoio e colaboração financeira para seguir no ar, levando até você os ensinamentos cristãos espíritas. Como você bem sabe, a Rádio Rio de Janeiro sempre sobreviveu única e exclusivamente por conta da colaboração dos seus ouvintes. Iremos continuar ajudando a salvar vidas através da fé e da emissora da Fraternidade. Você é fundamental para que a Rádio Rio de Janeiro siga adiante. Entre agora mesmo para o Clube da Fraternidade. Ligue 21-3386-1422. Repetindo, 21-3386-1422. Acesse o site radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Estamos juntos, Rádio Rio de Janeiro, há mais de 52 anos. A voz cristã espírita, no seu rádio e na internet.
Rádio Rio de Janeiro.
Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos ao Momentos de Solidariedade, um programa da AICE que tem como missão a inclusão social, a formação profissional e a transformação de vidas. Eu sou Luciane Martins, diretora acadêmica da FRAICE. E para o programa de hoje, nós vamos receber a empresária Isabel Gurjão. Seja bem-vinda, Isabel.
Olá, Luciane. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada.
O prazer é todo nosso. Eu sei que você é uma empresária de sucesso. Conta pra gente qual é a sua formação.
Fico muito feliz com essa ideia do sucesso. Bom, eu sou formada em administração. Ao longo do tempo eu fiz uma série de cursos, pós-graduação, MBA, voltados para áreas de gestão de pessoas e finalizei com um mestrado em sistemas de gestão.
E como foi essa transição de carreira? Porque, afinal de contas, você é uma empreendedora, né? Conta para o nosso ouvinte.
É verdade. É interessante porque as pessoas se perguntam um pouco se você está fazendo uma carreira, por que não mudar para uma outra? Eu acho que a vida, ela nos dá uma série de oportunidades. E essa foi uma para mim. Depois de mais de 25 anos na área de recursos humanos, eu decidi com o meu marido, que nós deveríamos nos preocupar e nos organizar para que pudesse, na nossa aposentadoria ou qualquer coisa nesse sentido, migrar para a carreira de migrar para o empreendedorismo. E aí a gente começou essa ideia em 2019.
Mas quais são efetivamente os seus negócios que estamos curiosos?
Bom, nós começamos em 2019 com a Solia North Shopping, uma loja de calçados e acessórios femininos. Logo depois nós migramos para uma loja de chá. Interessante, né? Loja de chá no Rio de Janeiro.
Muito bacana isso.
Ela fica no Shopping Tijuca. O terceiro negócio foi o California Coffee, também no North Shopping. Você e todos aqui estão convidados a visitar não só a Solier, quanto a Moncloa e também o California. Vai sempre um cafezinho. E a gente abriu o último empreendimento, que foi uma loja de chá, a Moncloa, no Rio Design Barra.
Que bacana! E você decidiu empreender em 2019,
exato.
Só que logo depois veio uma pandemia. E como que foi administrar todo esse processo, Isabel?
Extremamente desafiador. A começar porque foi o primeiro empreendimento com toda uma novidade para a gente administrar. Confesso que sou extremamente grata a Deus por ter a minha sócia, a Cláudia e o Jaime, meu marido também acompanhando. E foi um desafio, mas também foi um aprendizado. Percebemos que muitas coisas que nós aprendemos no mundo corporativo puderam ser lá aplicadas. E aí a gente está falando de todas as atividades e todas as disciplinas que as pessoas acabam estudando durante o empreendedorismo. Inclusive, empreendedorismo é uma disciplina aqui na FRAICE, né?
Com certeza. É crescer em meio à diversidade, né? Isso que é importante. E empreender ainda mais, né?
Exatamente isso.
Agora, uma coisa, Isabel, me chamou muito a atenção, que justamente você até falou nisso. Os ramos são distintos, mas o chá no Rio de Janeiro não foi algo ousado demais? Não, nem faz tanto parte assim da nossa cultura, né? Qual foi essa proposta?
Então, quando a gente pensou na loja de chá, foi sim ousado, uma proposta diferente. Afinal, a gente bem sabe que há 10, 15 anos atrás, o carioca não tinha o hábito de beber café, não é verdade?
Sim.
Nós não saíamos para ir a uma cafeteria. O café fazia parte do nosso dia a dia, no café da manhã e no máximo no almoço.
Aquele,
né,
cafezinho depois do almoço.
É, e quem sabe no lanche. Tal qual foi um desafio para todos os empreendedores de cafeteria, a gente imagina que o clima quente não espantou essa oportunidade das pessoas curtirem um café na cafeteria, por que não ousar e também pensar da mesma forma com chá? O chá, ele tem uma série de benefícios, e a gente não vende qualquer chá, a gente vende blends, a gente vende um momento, um ritual do bem-estar. E aí ele vem acompanhado com aromaterapia, então é todo um ritual que você pode se cuidar.
É um encantamento, na verdade.
Exatamente.
Né?
Essa é a proposta.
Vocês encantam pessoas com ramo de negócio, né?
Exato. Essa é a proposta.
Isso faz toda a diferença. Até porque o chá era aquela coisa da vovozinha, ou então o chá era aquela coisa, né, da medicação, e a gente sabe que o chá vai muito além disso, né?
Nossa, o bem-estar que ele pode proporcionar é maravilhoso.
Muito bacana isso. Você é uma mulher multipotencial, você tem vários negócios e ainda está inserida no mundo acadêmico. Conta um pouco pra gente sobre isso.
Então, veio também nessa pegada da mudança de carreira. Aproveitei o fato de ter finalizado o mestrado e por que não dividir todo esse conhecimento? Ao longo de mais de 25 anos, uma série de conhecimentos foram acumulados. E ter a oportunidade de ministrar aulas, trocar com os alunos, porque eu acredito que ser professora não é simplesmente você passar o conhecimento. Na verdade, existe uma troca muito grande. Todo mundo tem uma experiência diferente e a gente aprende junto. Acho que migrar para mim, para essa área, foi ter a oportunidade de trocar experiências, a oportunidade de estar ali complementando o meu conhecimento, mas ganhando muito mais quando o aluno traz a experiência dele.
Afinal, tudo acaba se completando, né, Isabel?
Com certeza.
A tua área de formação, o teu ramo novo de negócios, a carreira acadêmica, e isso, e você traz essa experiência para a sala de aula, né?
Essa é a proposta e essa é a troca, o que é bem legal. Eu acho que todos nós estamos sempre preparados para uma troca e essa é a proposta que a gente tem aqui.
E como é que é ser sócia de um marido, né?
Desafiador. Que ele não me escute.
Mas a gente vai dar um intervalinho, a gente vai continuar essa conversa que tá tão boa e a gente volta já pro segundo bloco.
Seja solidário com a AICE e deposite sua contribuição no Bradesco. Pix celular 21 99663 8974. 21 99663 8974. Ajude na manutenção dessa obra de mais de meio século.
Voltamos agora para o nosso bate-papo. Eu estou conversando aqui com a Isabel Urjão, uma empresária bem-sucedida, que fez uma transição de carreira muito bacana. Tem ramos de negócios aí distintos. E no primeiro bloco, a gente encerrou falando aí como é ser sócia do marido, né? Quais são os desafios?
É bem desafiador, posso dizer. Então, né, eu acho que o principal desafio é a gente combinar as coisas, combinar as tarefas para início de conversa. Eu acho que tal qual a gente aprendeu dentro de uma instituição, dentro do mundo corporativo, a gente tem segmentações. A melhor coisa que a gente faz é isso. Isso acontece, inclusive, com outro cara. casal que é sócio, cada um tem o cuidado da sua parte. E a gente divide, faz reuniões e vai mantendo sempre um e outro ciente. Tal qual a gente tem dentro do mundo corporativo, a comunicação é a melhor forma de você manter todos alinhados e todo mundo sabendo. Não muda. Eu acho que isso a gente leva não só para o empreendedorismo, a gente traz também de casa, né? Todas as vezes que você sai, você comunica e você explica, usa o grupo do WhatsApp para fazer isso, faz toda uma diferença.
Isabel, você contou aí a experiência de ser sócia do marido, mas você, além disso, é mãe, é mulher, é empreendedora, é professora, é dona de casa. Como que você faz para conciliar todas essas caixinhas? Você é quase a Mulher Maravilha.
Não, olha só, não sou a Mulher Maravilha, mas eu acho que eu faço como a maioria das brasileiras, né? Todo mundo aqui sabe o quanto a mulher tem mais de uma jornada. A jornada é tripla, a jornada é quádrupla. A gente vai equilibrando os pratinhos. É claro que nem sempre a gente vai conseguir manter todos os pratinhos rodando, mas a gente vai ajeitando de uma forma ou de outra. Sou super grata porque meus filhos, quando eu preciso e grito socorro, eles vão lá e me ajudam. E eu sou muito dinâmica, então preencher todas essas lacunas me faz bem. Eu tento organizar da forma que dá. Um dia eu ainda vou dar um workshop de organização do tempo.
Muito bacana, porque você inspira pessoas, né? E o legal também é que você gosta de tudo que você faz.
Exato.
E isso faz a diferença também. E nesse ramo de negócio que você atua, você é presente em todos eles? Como é que é a logística disso no dia a dia?
Como nós somos sócios, né, o que a gente faz é meio que se dividir. A minha sociedade com a Cláudia e o Jaime, eu e o Marco, então a gente tem uma divisão de tarefas. Nessa divisão de tarefas a gente acaba fazendo, rodando, e a gente acaba ficando muito mais presente nas lojas de chá, porque acaba sendo somente eu e ele nessa sociedade. Foi uma empreitada que a minha sócia e o marido resolveram não entrar. E a presença é constante, mas essa constância acaba sendo muito mais do Marco. A gente tem um combinado ali que ele acaba visitando mais as lojas com mais frequência, dadas as demais atividades que eu preciso fazer. Eu acho que o que funciona muito bem é exatamente isso, essa combinação, essa parceria, que aí o meu marido acaba não sendo só um sócio, ele acaba sendo um marido do coração, com companheirismo incrível.
Que declaração aí no ar, né? Vai aumentar o percentual da sociedade. Agora, uma curiosidade mesmo. Você tem uma loja de acessórios femininos.
Sim.
E uma loja de produtos alimentícios, né?
Exatamente.
E por que isso? Foi oportunidade mesmo ou foi querer experimentar áreas distintas?
Na verdade, foram oportunidades. E acabou virando, como é que eu posso dizer... escolhas, né? Quando a gente começou com a primeira loja, que foi a loja de acessórios femininos, a Solia do North Shopping, a proposta foi, nós contratamos uma consultora, essa consultora nos ajudou a fazer a escolha de um produto que melhor nos representasse. Então, mulheres, duas sócias, daí a Solia North Shopping. Logo depois, a proposta da Moncloa foi muito mais o desafio, a diferença de poder fazer alguma coisa que fosse nova, uma novidade, e a gente acreditou nessa novidade. O café foi uma grande oportunidade, onde a gente inclusive percebe que o gênero alimentício acaba sendo uma necessidade primária, né? Todo mundo toma o café, todo mundo come alguma coisa. Então eu consigo dizer que nós estamos aí em duas grandes áreas, uma de uma necessidade primária e o outro de uma necessidade secundária, porque a gente sabe que o chá, apesar de fazer super bem, ainda o chá e seus acessórios, todo esse ritual de bem-estar, ainda não é um gênero de primeira necessidade.
E veio exatamente nessa ordem, a loja, os acessórios para depois a loja de chá, para depois a loja de café, foi exatamente
nessa ordem.
Bacana. E a loja de chá, você tem uma filial, é isso?
É, eu tenho. A loja de chá, ela fica no Shopping Tijuca, primeiro piso. E lá nós servimos chá, além de vender os chás e todos os acessórios de aromaterapia. E no Rio Design Barra, a gente também tem no primeiro piso chás e os acessórios. Só que, infelizmente, eu não consigo servir. Mas eu tenho to go. Você vai lá, pede, a gente prepara e você anda pelo shopping e vai saboreando o chá.
Que bacana. Você falou acessórios de aromaterapia. Tem alguém lá disponível para explicar esse processo? Porque às vezes a pessoa tem a curiosidade, é leigo e ela quer se inteirar. Você tem esse processo também na loja?
Tenho sim. Todos os nossos vendedores, além da gerente, são treinados em todos os nossos produtos. Elas sabem explicar perfeitamente como se usa, para que serve, todas as propriedades.
Isabel, sou sua fã já. Deixa para o nosso ouvinte uma mensagem aí, um incentivo, porque certamente você hoje fez a diferença e inspirou muitas pessoas.
Ai, eu fico muito feliz. E aí o que eu vou dizer para os ouvintes é: as oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas. E não fui eu que disse isso, não. Foi Sun Tzu, um general chinês. E o que eu quero dizer é: aproveitem as oportunidades, empreendam da forma que for. Porque eu acho que o brasileiro, ele já tem isso nato.
Que excelente conversa, Isabel. Muito obrigada pela participação. O nosso ouvinte, visitem as nossas redes sociais, visitem os negócios da Isabel.
Por favor.
E a gente volta na próxima semana com mais um programa Momentos de Solidariedade da AICE. Até lá.
A Rádio Rio de Janeiro e a AICE convidam você solidariamente a fazer um curso de graduação na FRAICE. Ligue agora e ganhe uma bolsa de estudos em fisioterapia, psicologia, enfermagem, nutrição, administração, recursos humanos e serviço social. Ligue agora, 21-2209-9413, 2209-9413 ou por WhatsApp, 21-99509-5241, 99509-5241 e garanta a sua bolsa.
Por vezes, tanto empeço na estrada que indagas coração de alma desencantada. Por que meios humanos prosseguir? Entretanto, ergue a fronte ao vasto firmamento, da nuvem mais pesada ou do céu mais cinzento, uma luz há de vir. Deus a ninguém esquece, ante a sombra noturna, sem bússola na selva, imóvel e soturna, o viajor se detém sem coragem de agir. Para, pensando em Deus, a névoa se condensa, mas a oração lhe diz, além da sombra imensa, uma luz há de vir. Abate-se na mina a sinistra barragem. Pedras, detrito e lama impedem a passagem. Vozes clamam no fundo a gemer e a pedir. Eis que a prece se eleva, e ao socorro da altura gritam vozes de irmãos, promovendo a abertura. Uma luz há de vir. É noite, sobre o mar há vulcões em batalha. Relâmpagos relembram fogo de metralha, no trovão a rugir. O barco aos vagalhões treme, estremece, estala. Pequena multidão ora, espera e se cala. Uma luz há de vir. Desse modo igualmente, alma fraterna, quando a prova por sombra te governa, qual noite que te oculta as visões do porvir, quando tudo pareça a escuridão que avança, trabalha, serve, crê e ouve a voz da esperança. Uma luz há de vir. Maria Dolores.
Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro, Momentos de Solidariedade, um programa da ACE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional.